Saudações, galera, começando mais um Telecast, ou melhor, mais um não, o último Telecast do Bahia na temporada 2018. Eu, sinceramente, Cássio Cardoso, não tenho ideia de quantos Telecasts você gravou nesse ano, mas eu sei que foram muitos. Você foi uma contratação nível Gilberto, fez a diferença aqui para os 45 minutos, como o Gilberto fez a diferença para o Bahia. Ainda bem que não se machucou. Em algumas, uma partida ou outra teve que ficar de fora. Teve um jogo mesmo que Vitor Vila ali substituiu, porque seu pequeno estava chegando. Enfim, ausências justificáveis. Espero que em 2019 você continue aqui, certo? Que ninguém em Salvador tente lhe contratar, porque se tentar, tem que falar com a diretoria aqui. Ele vai ter que negociar o passe.
Que honra.
Certo? Avisando logo a galera. Mas, Cássio, a gente vai falar aqui hoje desse Bahia 0, Cruzeiro 0, lá em Pituaçu. Um jogo que foi mais de festa, foi mais despedida em grande estilo do que uma partida que tivesse, foi uma partida de preocupação zero, no fim das contas, né? Seja bem-vindo, meu amigo. E como é que foi esse jogo aí?
Grande abraço para você, Rafa. Grande abraço para o Rodrigão. E dizer a você que estou muito feliz de não ter nem ter perdido a conta de quantos telecasts fiz com você do podcast 45, que eu já chamo da gente, né? Já me sinto parte e muito feliz. Para mim, sempre fui um admirador desse trabalho de vocês e fazer parte desse time, para mim, meu irmão. Para você ter ideia, nem precisou negociar a luva, velho. Foi dizer assim, a gente quer que você jogue aqui, vamos nessa. E não me machuquei, corri riscos no podcast Experience semana passada, que o tornozelo deu uma viradinha, mas cheguei inteiro. E só espero que hoje, no tele de Bahia e Cruzeiro, eu não jogue tão mal quanto o Gilberto, né? Que foi que você fez a relação do jogador que chegou para fazer a diferença no Bahia. E hoje ele esteve em campo, mas não foi tão bem. Mas antes, vamos falar do jogo. Acho que para a gente falar do jogo, tem que ponderar, sem dúvida, o caráter do jogo, né, Rafa? Foi um jogo em que marcou muito mais assim a despedida de Zé Rafael, a expectativa lá longe do Bahia fazer, garantir o 11º lugar, mas assim, não tinha um grande objetivo em campo, né? Almejado, ou até, vamos dizer assim, colocado em pauta pelo próprio clube ou até setores da imprensa. Foi um jogo de encerramento de uma temporada do Bahia, que foi uma boa temporada. E contra um adversário qualificado, mas que também veio sua equipe B, o jogo foi em Pituaçu, o Bahia fez promoção, deu 27 mil pessoas. Acho que dá para dizer, foi a despedida de Zé Rafael. E nessa despedida de Zé Rafael, o Bahia com alguns desfalques, o Cruzeiro completamente diferente do que foi a sua equipe principal no ano, dá para dizer que foi um jogo, no primeiro tempo, um 0x0 até animado, bola na trave do Cruzeiro, Sassá fez um jogo buliçoso, o David também, o Bahia chegando também com uma chance, o Nil teve chance, o Flávio apoiou bastante pela direita, o Léo também chegou. Mas um 0x0 que no final das contas foi justo, né? No segundo tempo o jogo caiu um pouco mais de produção. Ainda assim o Gilberto teve uma grande chance, não aproveitou. Cruzeiro sempre com o David continuou, vamos dizer assim, com apetite na hora que a bola chegava no último terço. Mas, Rafa, uma partida em que 0x0 não dá para dizer que foi a nota do jogo, mas dá para dizer que reflete o que foi o jogo. Duas equipes que jogaram enquanto tinham fôlego, desinteressadas, ou melhor, não vou chamar desinteressada não, acho que tinha interesse, mas não tinha preocupação. E a partir do momento que o fôlego faltou, essas equipes começaram a diminuir o ritmo mesmo e esperar o final da partida. Pra você entender, o árbitro não esperou nem completar os 47 do segundo tempo, deu 2 minutos, aos 46 e alguma coisa ele encerrou a partida. Os jogadores estavam mesmo já pensando em 2019, lembrando que o Zé Rafael saiu de aos 19 do segundo tempo, substituído. Não iria ser substituído, seria o Ramírez, que ia deixar o campo. Mas ele pediu para sair, foi ovacionado, a torcida aplaudiu. Acho que valeu o registro desse momento. Dá para dizer que foi o grande momento, assim, de registro da partida. Um 0x0 que o torcedor deixou passar, né? Afinal de contas, o Bahia encerra a temporada sem preocupações. Como você bem falou, um jogo que foi mais para o torcedor se distrair. Se tivesse uns golzinhos, com certeza seria mais atraente, seria mais divertido. Mas ainda assim, foi uma tarde chuvosa, mas uma tarde bem tranquila em Pituaçu, mesmo com o estádio cheio, mesmo com um Bahia enfrentando um Cruzeiro que tem um histórico, vamos dizer assim, ruim, né? O Bahia, para vencer o Cruzeiro, é um sacrifício muito grande. O Bahia, ó, pra você ter ideia, só para não, não perdeu o fio da meada. O Bahia, em 2017, venceu o Cruzeiro em Salvador pelo Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 1994. Ou seja, de 94 para cá, só venceu uma vez. Foi ano passado, gol de Edgar Júnior, na quinta rodada da Série A. E em Pituaçu, foi o terceiro jogo entre Bahia e Cruzeiro desde 2011 e o Bahia sequer fez gol. Foi o segundo 0x0, teve um 0x0 em 2011 e em 2012 o Bahia perdeu do Cruzeiro em Pituaçu, um gol do Walter Montídio, por 1x0. É um adversário que o Bahia tem muita dificuldade de pontuar, mas que bom para ele, Bahia, que o Bahia não chegou precisando de um resultado positivo contra o Cruzeiro e ainda assim conseguiu fazer um jogo de muita tranquilidade, de um jogo festivo, que se o Zé Rafael, ou melhor, se o Gilberto tivesse caprichado aqui e ali, de repente o Bahia poderia sair vencedor, mas Rafa, sem um jogo que não dá nenhum tipo de preocupação ao torcedor do Bahia, não. O torcedor do Bahia já estava pensando em 2019, só foi para lá para fazer realmente uma reverência ao time de 2018 e voltar para casa com a cabeça tranquila.
E aí, Cássio, a gente, sobre essa partida, eu vou ter que fazer aqui as perguntas protocolares, mas vai falar, já avisando o torcedor que está ouvindo, um pouquinho já sobre o balanço do time 2018, o que esperar para 2019. Lembrando que nessa segunda-feira o podcast vai sair mais cedo, certo? A gente vai gravar ele durante o dia, não à noite. A gente vai adiantar aí esse balanço aí do G7 e o CSA que está chegando agora na Série A, ou seja, promessa de muitas emoções, mas a gente vai ter um mini balanço aqui também, para você que está prestigiando aqui esse telecast. Mas, Cássio, quem foi o melhor e o pior da partida, na tua opinião?
Vamos lá, Rafa. Para mim, o pior foi o Gilberto. Os jogadores oscilaram durante os 90 minutos, mas o Gilberto teve uma grande chance no segundo tempo, um belo passe do Zé Rafael. E o melhor do lance é isso, né? Foi um passe até arrojado do Zé Rafael. Daria para dizer que se fosse um jogador que já era taxado genial, muita gente diria: olha o passe genial que foi dado para o Gilberto. O Zé Rafael virou corpo rápido, deixou o Gilberto na cara do gol, mas o Gilberto se atrapalhou com a bola. Não só por isso, achei que ele teve dificuldade para dar sequência em alguns lances também. Não dá para dizer que foi uma partida horrorosa, deplorável, nada disso, mas ele perdeu a chance que teve. E para mim, me chamou a atenção para destacá-lo como o pior do Bahia. E como melhor, olha, assim, é o melhor, vou escolher Flávio. Ou jogou como um lateral direito, improvisado. Achei que ele fez um jogo muito concentrado, um jogo em que os 90 minutos ele rodou em alta competitividade, enfrentou um Cruzeiro que forçou o jogo pelos lados do campo, tinha Raniel, às vezes o Sasá caía por ali, o David incomodando bastante, e mesmo assim, Flávio conseguiu segurar a peteca ali, e no frigir dos ovos, me chamou a atenção positivamente, acho que ele merece essa colocação de melhor. Eu quero fazer uma menção honrosa ao Anderson, que fez uma boa partida, quando o Cruzeiro chegou, em especial no primeiro tempo. Anderson fez defesas que acabaram segurando a onda ali para o Bahia não sofrer gol. Mas em um jogo de muita gente oscilando, em que a gente acaba segurando a onda assim, na hora de avaliar, porque sabe que o nível de concentração não está o mesmo, que o interesse no jogo já está distante de um interesse em alta concentração. Aí a gente tem que ir ponderando, né? Muita gente oscilou durante a partida. Para mim, esses se destacaram. O Flávio, pelo jogo, 90 minutos concentrado e até com qualidade, tanto na defesa quanto no ataque. E o Anderson, porque foi exigido em alguns momentos do primeiro tempo e acabou respondendo bem.
E aí, Cássio, essa 11ª colocação, já sabia, né? Já tava garantido aí a vaga na Sul-Americana. E aí já vou entrar um pouco em 2018/2019, porque o time chegou às quartas de final, foi eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, certo? Um jogo que teve muita polêmica na primeira partida. Já que o Bahia perdeu por 1x0, que teve dois gols anulados. Não, vamos botar essa polêmica aqui, que se você procurar aí, tem um telecast aí de madrugada, que foi mais de 1 hora só falando sobre isso.
Verdade.
Depois teve o jogo da volta. O Bahia ganhou e foi para os pênaltis, mas terminou, na minha opinião, perdendo a vaga, porque não deu o valor devido à competição. Você acha que 2019 vai ser diferente a visão do Bahia em relação à Sul-Americana?
Penso que sim, Rafa. Acho que o Bahia foi pensando mais na Sul-Americana quando a coisa foi afunilando. E talvez isso tenha, vamos dizer assim, arriscado um pouco mais antes. Eu digo a você que contra o Atlético Paranaense, eu nem enxergo que o Bahia tenha, vamos dizer assim, não tenha dado a atenção devida ao confronto contra o Atlético Paranaense. Penso que não se planejou bem, né? Talvez se a gente pegar aquela relação do jogo do Corinthians, em que o Bahia poderia fazer um jogo com a equipe mesclada no Brasileiro, para enfrentar o Atlético Paranaense com o time mais na ponta dos cascos, talvez é um planejamento equivocado ali, aí o Bahia sofreu com desgaste de atletas, eu acho que vale. Mas a partir do momento que passou do Botafogo, eu tenho a impressão que o Bahia considerou melhor a Sul-Americana, e isso eu diria que não foi, vamos dizer assim, a priorização do Bahia ou a não priorização que provocou a eliminação. Acho que o Bahia foi infeliz no planejamento a partir do momento que priorizou, né? Também, que colocou como um objetivo. Mas, sem dúvida, que chega para 2019 com um sarrafo maior, né? A partir do momento que o Bahia faz um Sul-Americana, que chega nas quartas de final e que faz um brasileiro, consegue escapar ali, faltando nas quatro rodadas, o sarrafo vai subir. A torcida sabe que a Sul-Americana é um caminho glorioso, mais viável para equipes de investimento, nível de investimento que o Bahia tem hoje. Então, eu penso que o ano que vem, o Bahia vai precisar deixar mais claro que priorizou a Sul-Americana ou que deu a devida importância à Sul-Americana do que deixou esse ano. Não ficou sempre na dúvida. Às vezes você viu uma escalação diferente, você não sabia se era estratégia de Anderson, se tinha gente sendo poupada, se não estava priorizando o Campeonato Brasileiro, mas o fato é que em 2019, ela vai ser encarada como uma competição que o torcedor vai querer chegar mais longe. Viu muito perto a possibilidade de disputar uma final, né? Assim, dá para desconfiar que quem passasse de Bahia Atlético Paranaense conseguiria passar também pelo Fluminense. E a prática a gente viu, né? O Atlético Paranaense venceu os dois jogos. Então, 2019, diria que o sarrafo vai subir. Não só para a Sul-Americana, mas eu digo para todas as outras competições que o Bahia vai participar também. E eu acho que isso se dá porque o Bahia fez uma temporada de 2018 boa. Podia ser melhor, né? Faltou um detalhe aí. Mas foi uma boa temporada e eu acho que, diante desse processo de maturação, de uma reestruturação do Bahia como clube, 2019 o torcedor vai esperar mais. E isso, claro, vai aumentar a cobrança.
Alguns nomes já foram confirmados durante a semana, né, Cássio? Eu acho que o principal é a permanência do Anderson, né? O principal movimento. Mas eu sei que o torcedor, assim, já falou isso alguns telecasts atrás, até uma edição que eu gravei com você, que meio que passou pelo time todo, algo que a gente vai fazer novamente nessa segunda-feira no podcast. Mas você que é mais um insider do que a gente aqui do Recife, eu queria saber se você acha que tem alguma outra peça importante no time que o Bahia tá perigando perder aí nessa intertemporada. Porque o Zé Rafael foi uma grande venda para os cofres do clube, mas a gente sabe, né, que aquele assédio a Ramírez, pelo visto, não cessou. Eu queria saber se você tem alguma mais informação, se tem algum outro jogador que você acredita ou tem informação que possa deixar o Bahia em breve, que foi peça importante nessa temporada.
Olha, Rafa, o Zé Rafael era até, de fato, previsível que fosse deixar o time no final da temporada. E para mim isso se conduziu de uma forma bem correta. O Ramírez vai continuar sofrendo assédio, mas o Bahia se mostrou muito seguro de, nesse momento, só se vier uma oferta que realmente cubra o valor, que se representaria algo em torno de 40 milhões de reais para o Bahia. Então, aí realmente não tem o que fazer, é quase um ano de cota de TV, né, que o Bahia receberia pela venda do Ramírez. Se vier a proposta, eu penso que vai. Mas eu não imagino que venha uma proposta nesse montante. Então pode ser que o Ramírez fique. Quem eu penso que não vai ficar, um tá muito claro, assim, que tá bem complicado, é o Léo. Léo não encheu os olhos, mas Léo foi muito regular. Ele fez 59 jogos na temporada com o Bahia. E não foi um atleta que deixou a desejar. Você tem uma ou outra questão que você poderia exigir uma melhora, mas ele foi muito regular. Dono da posição, o São Paulo está em cima, deve levá-lo, né? Fez uma proposta de 3 milhões ao Fluminense e salário de 200 mil por 3 anos, se não me engano. E o Bahia disse que poderia até chegar aos 3 milhões para trazer, mas o salário não seria esse, a gente compreende. disputar o mercado com o São Paulo é muito complicado para um clube do porte do Bahia, pelo menos por enquanto. E o Gilberto? Gilberto, o Bahia tem um esforço. O Gilberto, inclusive, deixou o campo chorando. Eu não sei informar ainda o motivo. Se foi porque o torcedor estava pedindo para ele ficar, enfim. Acabou o jogo. Você percebia que ele estava com os olhos marejados, mesmo chorando. Ele é um atleta que o Bahia demonstrou interesse em ficar, mas aí eu vou dar um feeling. A manifestação mais lenta, assim, não tá rolando a manifestação de Gilberto, o cuidado do Bahia de colocar que vai tentar, que vai fazer esforço, me dá um sinal de que Gilberto não vai ficar. Me dá uma impressão de que ele tem propostas, deve ter propostas do interior, e que o Bahia não vai conseguir chegar para cobrir, para poder mantê-lo. E aí, para mim, vai ser uma perda. Também grande, porque ele chegou e deu resultado. Fez 8 gols, chegou no primeiro turno ainda, mas já depois da Copa, se machucou, senão fatalmente teria feito mais gols. E eu penso que ele acabou contribuindo muito para o Bahia se estabelecer como uma equipe de meio de tabela ali, de segunda metade, mas de meio de tabela da Série A, porque ele, com os gols, fez o Bahia conquistar resultados muito importantes. Eu penso assim, isso é feeling. Torço para que ele fique, eu vejo ele como um atleta importante para o clube, mas o feeling diante do discurso é de que ele não vai ficar. E aí o Bahia vai ter que tentar repor essa saída, ou essa hipotética saída do Gilberto, diante desse cenário, que o clube fala do esforço, que o Gilberto não diz que vai, que não vai, que fica. Porque eu vou dar um exemplo: o que aconteceu com o Enderson Moreira. Não que o Enderson tivesse feito um trabalho que chamasse a atenção do Brasil, mas vamos lá. Ele, o Bahia, demonstrou interesse e foi muito confiante, dizendo que acreditava que ele ia ficar. Certo? Então, ficou. Então, o Gilberto é sempre, tanto o Léo como o Gilberto, o Bahia foi muito cuidadoso. E, para mim, isso é um sinal de que a negociação vai ser bem difícil para o Bahia segurar esse atleta. E aí é um atleta, de fato, que faz diferença. No restante do elenco, o Edgar Júnior, que tem boas marcas com o Bahia, ficou, renovou o contrato. O próprio Enderson, que foi um técnico que chegou e deu uma organização legal, Nino Paraíba, Elton, atletas que foram habituês da equipe principal e que, já que a gente classificou o ano do Bahia como um bom ano, eu penso que eles, permanecendo, já que fizeram boa parte dos seus jogos como titulares, são renovações positivas. Mas é evidente que o Bahia ainda tem algumas lacunas e o Bahia precisa qualificar o seu elenco e, para mim, principalmente no ponto para frente, ali o setor ofensivo vai precisar de bons reforços para o Bahia tentar melhorar o poder de fogo que teve esse ano. Foram muitos jogos que o Bahia fez esse ano sem marcar gols, Rafa. No pod raiz a gente pode dar mais detalhes sobre isso. E a saída do Gilberto pode agravar, né, essa percepção de que a equipe está fragilizada no ataque.
Cássio, para fechar aqui, a gente vai responder. A gente, não, você vai responder a pergunta aqui do Igor BBMP. Ele pergunta se o Bahia deve ter foco em buscar Libertadores em 2019. E ele quer saber se tem alguma novidade do contrato com a Globo.
Bom, vamos lá. Penso que o Bahia tem que ter jogadores como objetivo, mas não pode fazer loucuras para isso, né? Não pode sair do eixo, sair da casinha pensando em chegar na Libertadores, porque isso acaba comprometendo e não é garantia de comprometer orçamento, nem é garantia de sucesso, né? Eu vejo a Sul-Americana como um bom caminho para isso. Copa do Brasil foi, mas agora com esse formato que as equipes que disputam a Libertadores chegam na fase decisiva, é muito complicado de vencer, ainda mais com a premiação tão alta. Então, penso que o Bahia tem que mirar a Sul-Americana e mirar o Campeonato Brasileiro, mas aí com uma equipe, um elenco redondo, uma equipe mais competitiva, um bom planejamento para tentar fazer o que o Atlético Paranaense faz. O Atlético Paranaense, se não tivesse tão. O início do campeonato ali tão irregular com o Fernando Diniz, garantiu uma vaga na pré-Libertadores, pelo menos. Pelo brasileiro, que pode garantir pela Sul-Americana. E eu vejo que o Atlético Paranaense, o formato de planejamento do Atlético Paranaense, é um formato que o Bahia pode se inspirar para tentar buscar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? E com isso, e aos poucos se consolidando com uma equipe, mais uma vez, competitiva em cenário nacional, porque o Bahia tem muito tempo que precisa disso. Só a gente lembrar que 11º lugar é a melhor colocação do Bahia na história dos pontos corridos, né? 11º lugar ainda é a segunda parte da tabela. E sobre. Qual foi a pergunta, meu Deus, sobre a novidade da Globo, sim, vamos lá.
Isso, contrato.
Eu conversei com o Guilherme Bellintani na quinta-feira de noite. quinta-feira de noite. E uma das perguntas que a gente fez foi sobre a questão da Globo. A resposta da Belintani fez, olha, não tem nada acertado. Por enquanto, Bahia, Palmeiras, Atlético Paranaense não vão ter jogos transmitidos em TV fechada pelo brasileiro. E aí, o que chamou mais atenção foi, aspas, e estamos longe de um acordo. Guilherme Bellintani falou que está longe de um acordo. Para mim, esse foi o ponto mais sensível da resposta dele, porque se não tiver fechado ainda, ok, mas se estivesse encaminhando uma negociação, você... Porque a gente imagina que isso vai acontecer, né? Vai ser ruim para todo mundo se vários jogos brasileiros da Série A não puderem ser transmitidos em TV fechada por conta de detentoras de direito de imagem diferentes. Eu acho que tem que chegar a um acordo. Mas o Bahia não conseguiu. O Bahia com a Globo, inclusive, teve aberto também, né? Então não conseguiu chegar a um consenso ainda. E isso coloca em risco a exibição, sim, de jogos do Bahia em 2019. A expectativa que eu tenho é que se chegue a um consenso, mas me assustou Bellintani usar a expressão longe. Estamos longe de um acordo, e isso para mim foi um sinal de preocupação, né? Mas a expectativa é que tudo se acerte para que todo mundo possa ver seu clube do coração jogando a Série A e não tenha que buscar outras alternativas. Mas vamos aguardar, Rafa. Fiquei surpreso e apreensivo com a resposta do Bellintani. Foi na quinta-feira, lembrando. Essa resposta dele foi na última quinta-feira.
É, meus amigos, um ano aí 2019 que o Bahia vai buscar novos objetivos, vão vir novas caras, vai ter grandes missões aí, como substituir Zé Rafael, como dar novas armas aí ao Anderson, como segurar Ramires, talvez seja a grande missão agora, com esse assédio todo, com talvez um dinheiro aí que venha pros cofres do clube, que nunca foi visto. E vamos ver o que é que acontece em 2019. Lembrando aí, torcedor, que 45 minutos vai seguir cobrindo a Série A em 2019. Não é porque a gente é aquele Pernambuco, a base é em Pernambuco. A base, né? Porque a gente tem Thiago, no Ceará, tem Cássio e Vitor aí em Salvador. A gente vai continuar cobrindo a Série A também, vai continuar debatendo. E vocês vão saber das novidades em breve. Vocês vão participar aqui da gente, participar como sempre, né, com a gente, dessa cobertura. Desse debate que no Twitter já tá pegando fogo. Já perguntaram aqui: ah, não tem mais clube na Série A de Pernambuco? Será que os caras vão continuar cobrindo? Vão. O
Vou
45 minutos
tranquilizar esse
deixou de
povo.
ser. É, o 45 minutos deixou de ser estadual para ser regional, né? Ou seja, cresceu.
Cresceu, irmão. Cresceu.
Cresceu.
Muito junto.
Eu até brinco que eu acho que. Ó, aqui é a opinião de Rafael brasileiro, tá? Estadual não merecia nem cobertura, mas se é disso aí, essa turma vai matar a gente. Mas segue o jogo. Cássio, meu amigo, muito obrigado. A gente vai se ver em dezembro, porque com certeza a gente vai dar uma ligadinha para você de vez em quando, para trazer novidades. Mas Telecast, jovem, fique tranquilo. A gente vai dar uma parada, porque a turma merece.
Vamos em frente, vou sentir saudade, mas espero que 2019, quanto antes, a gente se reencontre para debater os jogos, mesmo que seja estadual, né? E vamos que amanhã também tem um pod mais detalhado sobre a temporada e eu vou mandar algumas coisas para vamos dizer, compor, né? Esse pod que tem tudo para ser muito interessante, muita coisa para ser discutida. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês esse ano e eu espero que vocês tenham sido o primeiro de muitos anos que a gente esteja juntos. Um abração, Rafa.
Com
Um abração,
certeza.
Rodrigo.
E eu tô com medo desse pod de amanhã, viu? Porque, meu amigo, a turma gosta de falar e para falar de oito clubes. Eu conheço minha
Você tá
turma, meu velho.
soltinho. Você tá soltinho no grupo, né? Te digo nada.
Esse grupo, se a turma pudesse. Acho que tem gente que pagaria para poder entrar nesse grupo, viu? Acho que tem gente que
Rapaz.
pagaria para entrar nessa resenha. Mas, enfim, vamos ver.
Prints serão bem negociados, hein?
Atualmente, eu tô pagando pra sair.
Ô, Rodrigão.
Epa! Entenderam, né? Então é isso
Rodrigão,
aí, galera. Um forte
eu nem
abraço.
te chamei de Diego, pô. Tá vendo?
Vai, chamou agora.
Pelo menos no último telecast do ano, né? Tinha que rolar.
Grande abraço, meu amigo.
Forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.